Senhores deputados, um bom dia a todos. Já temos quórum. Nós hoje, na nossa ordem de trabalhos, temos a apreciação e votação da ata. Temos a apreciação e votação de parecer relativo ao projeto de lei 125. E 139, peço desculpa, que é relator o deputado Bruno Vitorino. Temos a apreciação e votação do relatório referente à petição 49. Temos a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda para a audição do Sr. General Carlos Jerónimo, ex-chefe de Estado-Maior do Exército. E temos a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Sr. General Carlos Jerónimo e o ex-chefe de Estado-Maior do Exército e o Sr. Ministro da Defesa Nacional. Gostava de começar só por dois pontos prévios. Um tem a ver com informações. Dizer que eu tive a oportunidade de representar a Comissão no dia em que foram apresentadas armas ao Presidente da República em Mafra e que o Sr. Vice-Presidente Miranda Calha teve a representar a Comissão na batalha, na evocação do dia do combatente, que também o Sr. Deputado Miranda Calha e o Sr. Deputado foram a Bruxelas, não foi? Matos Correia tiveram em Bruxelas, em Haia, desculpem, em Haia, a representar também a Comissão. Dar nota, entretanto, que também teve o Sr. Vice-Presidente a representar-nos, não chegou a estar. Ok. Depois, dar nota de uma outra questão, que é, está marcada a visita à Marinha na próxima terça-feira, começa às 10 da manhã, a visita, será chegada à base naval de Lisboa, Comando Naval do Alfeite, apresentação sobre a Marinha, apresentação sobre o Centro de Operações Marítimas, visita ao Comar, visita a uma corveta, almoço no Salão Nobre, visita à Exposição Estática do Corpo de Fuzileiros Mergulhadores e Instituto Hidrográfico, visita a um navio de patrulha oceânico, visita a um submarino e saída do Alfeite. Portanto, nós vamos ter a oportunidade... A hora final está prevista 16h30. Saída de cá às 10 horas da Assembleia, final 16h30. Julgo que é uma visita relativamente completa, porque permitirá não só uma avaliação com informação por parte do Comando, como visitarmos três unidades concretas operacionais, uma corveta, um navio de patrulha oceânica e um submarino. A visita ao Exército para dia 3 de maio será no Campo Militar de Santa Margarida e coincidirá com uma operação,
um exercício
militar que estará a ocorrer no dia 3 de maio. A visita à Força Aérea ainda não está marcada porque, entretanto, estamos a aguardar que o novo chefe de Estado-Maior da Força Aérea se instale para combinar com ele. E esta do Exército, enfim, está um bocadinho em ponto de interrogação, face à circunstância da saída do Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército. Portanto, vamos ver como é que esta situação se enquadra. Recordo que no dia 24 de maio teremos a Cimeira da NATO em Varsóvia, a nossa conferência, dia 24 de maio, sobre a Cimeira da NATO em Varsóvia. É a segunda conferência, queria também dar uma palavra de reconhecimento ao Sr. Deputado Miranda Calha, ao Sr. Coronel Vila de Brito e à Dona Elizabeth e ao Soutor pelo apoio e pelo trabalho que foi feito e já agora também aos oradores dos diferentes partidos que contribuíram, aos seus deputados. Julgo que a conferência que fizemos sobre a revisão da Estratégia de Defesa e Segurança Europeia, que correu bem, pelo menos é a avaliação que eu faço, e, portanto, julgo que demos um contributo, e permitam-me já agora que eu diga que a Sra. Deputada Teresa Moraes, no fim, acabou por evidenciar com uma pergunta as debilidades do desenho dessa estratégia por falta de documentos de progresso e por alguma indefinição em concreto do conteúdo do que está a ser realizado. O que ainda torna mais oportunas as reflexões que fizemos, uma vez que o Sr. Embaixador, junto do Sr. Embaixador João Vinhas,
Rui Vinhas,
peço desculpa, ficou de ser portador de algumas das mensagens e das conclusões que resultaram das intervenções. Estes são os pontos que eu gostava de apresentar. É às 15 horas, Sr. Deputado. Na sala do Senado. Está a ser terminado o programa, julgo que já está...
estamos a fazer convites.
Convites. Mas podemos, de qualquer das formas, distribuir depois aos seus coordenadores a grelha que estamos a trabalhar dentro da lógica do programa que já tínhamos definido. Estamos a tentar encontrar as melhores pessoas para esta... Eu acho que o PC vai querer ver esta grelha com especial atenção e propor pessoas. Muito bem. Bom, tirando este ponto prévio, não sei se algum dos seus deputados quer aproveitar neste ponto prévio. Eu julgo que não temos imprensa cá dentro, pois não? Já tivemos e conseguimos o...
Já tivemos e temos, porque está ali o computador e o casaco.
Ah, muito bem.
Portanto, a senhora deve voltar.
Ficou o gravador, ficou o gravador. Não sei se alguns dos seus deputados quer suscitar mais alguma questão nestes pontos prévios. Não havendo, vamos então à ordem de trabalhos. Ponto 1, apreciação e votação da ata. Não sei se há alguma questão que queiram suscitar sobre a ata. Faz favor, Sr. Deputado.
Não, é só para dizer que verifiquei na ata, enfim, não quero substituir o Sr. Deputado Correia de Jesus neste papel, de facto... Tinha, de facto, um estatuto completamente diferente do meu, mas dizer que tem lá uma coisinha que é a visita ao Alfeite está para dia 16 de maio. Tanto quanto sei, será, é para retificar essa sugestão. Se é que ainda não foi feita, certamente se calhar já tinham visto, mas era só para dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Posso considerar aprovada a ata? Ponto 2. Apreciação e votação de parecer relativo ao projeto de lei 125 e ao projeto de lei 139. Não está cá o relator. Quem é que do PSD apresenta o relatório?
Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimento todos os senhores e senhores deputados. É sobre este assunto, eu gostaria que o mesmo pudesse ser reagendado para o final do mês, uma vez que o Sr. Deputado Bruno Vitorino tem um interesse especial neste relatório e na sua apresentação, e ele encontra-se em missão parlamentar fora do país, e portanto, nesse sentido, propunha, caso seja possível, que o tal pudesse ser feito. Muito obrigado.
Senhores deputados, por favor, portanto, ouvir os senhores deputados sobre esta proposta.
Pela nossa parte, desde que os proponentes não tenham nenhum argumento que valide o não adiamento, não teremos nada a opor a essa situação, desde que também não colida com o agendamento. Não
é? É verdade. Que nós estamos a referir. Então, temos consenso de adiamento. Eu pedi então ao Sr. Deputado Pedro Roque que garantisse que o relatório estava apresentado no final do mês. Muito obrigado. Ponto 3. Apreciação e votação do relatório referente à petição 49.13 pretende que a idade máxima de ingresso nas Forças Armadas seja aumentada. Sr. Deputado Pedro Roque, o relator.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, sobre esta petição e relativamente ao seu objeto, dizer que o peticionante vem solicitar à Assembleia da República que intervenha no sentido de proceder à alteração da idade máxima de ingresso nas Forças Armadas e o próprio peticionante, tendo atualmente 27 anos, considera no texto da petição que este limite, precisamente 27 anos, imposto pela Lei do Serviço Militar para ingresso nas Forças Armadas, é demasiado restritivo, impedindo pessoas com perfeitas capacidades físicas de cumprir o serviço militar em Portugal. E sustenta a sua convicção no aumento da esperança média de vida e na ideia de que uma pessoa com 35 anos tem perfeitas condições para desempenhar as funções militares, dando inclusivamente exemplos de países como a França, em que os cidadãos podem ingressar nas Forças Armadas até mais tarde, e destaca aqui em Portugal a reserva de recrutamento é integrada com indivíduos com idade até aos 35 anos que não tenham prestado serviço efetivo e que os operacionais do quadro permanente podem também ser chamados a cumprir funções com idades superiores a esta. Considera ainda o peticionante que, com o passar de idade, até existem vantagens na construção da determinação e da vontade em ingressar nas Forças Armadas, ao contrário de muitos candidatos mais jovens que, fruto da inexperiência e de uma certa ilusão, acabam por desistir após algum tempo dentro das fileiras. Da análise da petição, dizer que ela satisfaz o disposto no artigo 3, o número 3 do artigo 17 da Lei do Exercício de Direito de Petição, verificando-se não ocorrer nenhuma das causas legalmente previstas no artigo 12 para o indeferimento liminar da mesma e que ela observa os requisitos formais legalmente fixados no artigo 9, razão pela qual ela foi corretamente admitida. Quanto à conclusão e as conclusões e parecer, considerando que os deputados e grupos parlamentares detentores do poder de iniciativa legislativa já tomaram conhecimento da pretensão objeto da presente petição, a Comissão de Defesa Nacional conclui que se encontra esgotada a sua capacidade de intervenção nesta questão, sem prejuízo, obviamente, das competências do Governo, pelo que adota o seguinte parecer. Primeiro, que a petição subscrita por Hugo Tiago Leitão Meireles deve ser arquivada. Segundo, que deve ser dado conhecimento do presente relatório e da respectiva petição ao Ministro da Defesa Nacional para efeitos que entender por conveniente. Terceiro, que deve ser dado conhecimento do presente relatório ao peticionário nos termos do artigo 1, do número 1 do artigo 8º da referida Lei do Exercício do Direito de Petição. E quarto e último, que em cumprimento do disposto no número 8 do artigo 17 da mesma lei, deve o presente relatório ser enviado a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado. Está em discussão o relatório. Sr. Deputado José Miguel Medeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Dar nota de que felicitar o Sr. Deputado pelo relatório e pela objetividade do mesmo e dizer que, da nossa parte, enfim, estamos a favor da sua. Votaremos favoravelmente o relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, apenas no mesmo sentido, para saudar o Sr. Deputado relator em relação a esta, ao trabalho que desenvolveu em relação a esta petição, e também estamos em condições de votar.
Carlos Monteiro, muito obrigado. Mais intervenções? Sr. Vice-Presidente, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A mesma posição do Bloco de Esquerda, não temos nada a opor e concordamos com a proposta aqui que foi apresentada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia a todos. No mesmo sentido, Sr. Presidente, saudar o relator e concluir pelo voto a favor das conclusões que chegámos, a que o relator chegou, aliás.
Muito obrigado. Então, posso considerar aprovado por unanimidade o relatório e as respectivas conclusões. Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos passar ao ponto 4, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do Sr. General Carlos Jerónimo, ex-chefe de Estado-Maior do Exército. Sr. Vice-Presidente.
Era no sentido de propor que a discussão deste relatório e do requerimento e do seguinte pudesse eventualmente ser feito em conjunto, uma vez que, digamos que há aqui um objeto relativamente semelhante, por uma questão de economia aqui dos trabalhos.
Oh, Sr. Deputado, eu não pus os dois em discussão porque, apesar da questão central ser a mesma, o pedido é diferente e, portanto, é essa a razão. Eu não sei se metodologicamente não devemos fazer mesmo, eu preferia fazer a discussão em separado das duas matérias. Não sei se os senhores deputados preferem em conjunto ou em separado. Faz favor, Sr. Deputado António Carlos Monte.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu penso que a proposta da discussão ser conjunta faz sentido, porque é óbvio que ninguém irá poder, ou ninguém pode ignorar que o objeto do requerimento, damos os requerimentos, são semelhantes. A decisão que se tome em relação a um ou em relação ao outro, é evidentemente que consistirá numa deliberação da Comissão relativamente aos seus trabalhos, portanto faz todo sentido que seja uma discussão conjunta. em separado é que não faz sentido.
Sr. Vice-Presidente, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O Bloco de Esquerda, relativamente a esta matéria, o Grupo Parlamentar apresenta aqui uma proposta. Tendo em conta que o Grupo Parlamentar do PSD também tem um requerimento para a audição do Sr. General e Chefe do Estado-Maior do Exército e também do Sr. Ministro, a proposta do Grupo Parlamentar é suspender a discussão do nosso requerimento e, tendo em conta que o Sr. Ministro brevemente virá a esta comissão, enfim, naturalmente, todos os senhores deputados colocarão as questões necessárias e adequadas relativamente à matéria. Posteriormente, faremos diligências para agendar, então, a discussão do requerimento. Se for caso disso, essa é a nossa proposta.
Sr. Deputado João Vasconcelos e Vice-Presidente desta Comissão, se eu percebo, retiram o requerimento. Suspendem a discussão. Querem o adiamento do ponto. Sr. Deputado, eu salvo melhor opinião, quer dizer, ou é retirado o requerimento e consideramos o ponto ultrapassado, ou é adiada a discussão do requerimento. Formalmente, eu percebi a intenção da suspensão, eu julgo é que nós podemos chegar aqui a um acordo de suspender a discussão do requerimento e oportunamente adiar a discussão. É adiar este ponto. Muito bem. Invocando que a audição do Sr. Ministro dia 26, digamos que de alguma forma resolve a questão. É esta, digamos, o ponto de vista. Ok. Da minha parte, não vejo inconveniente. Vem dos requerentes. Julgo que ninguém se irá opor a essa intenção e, portanto, está aceito pela Comissão, a não ser que alguém se oponha, o adiamento da discussão deste requerimento. A questão que eu coloco é este ponto 4. Eu julgo que o Sr. Deputado resolveu um problema que é já podemos passar para o 5. Porque a partir daqui já só ficou o requerimento do PSD para ser discutido. E fica em suspenso para momento oportuno que o Bloco de Esquerda entenda invocar a apreciação deste requerimento, fica em suspenso. Senhor Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Senhor Presidente. De facto, essa questão fica resolvida da discussão em conjunto. Relativamente ao requerimento que o PSD apresenta, gostaria de explicar os motivos porque o fazemos. Fomos confrontados todos, e o país foi confrontado com um pedido de demissão, que foi aceito, demissão do Sr. General Carlos Jerónimo, Chefe de Estado-Maior do Exército. Enfim, as razões radicam, tanto quanto sabemos, numa polémica que teve lugar anteriormente relativamente a uma questão relacionada com o Colégio Militar, mas, de facto, existem um conjunto de interrogações que, quanto a nós, deveriam ser respondidas, e uma vez que, aliás, o dia de hoje é particularmente pródigo em termos da comunicação social em assuntos relacionados com esta, ou digamos, com as ondas de choque desta demissão. Houve um fórum da TSF, há um conjunto de notícias, na sequência, aliás, de um conjunto também de notícias que têm vindo dos dias anteriores, e, portanto, achamos que está por explicar as razões que levaram à quebra de confiança entre o Sr. Ministro da Defesa Nacional e o Sr. General Carlos Jerónimo, ex-chefe de Estado-Maior do Exército. Temos para nós que o Sr. General Carlos Jerónimo, que era um homem de caráter e de responsabilidade, para ele tomar uma decisão de apresentar a demissão é porque alguma coisa não correu bem nesse relacionamento. E, de facto, aquilo que se verifica é que, na sequência dessa demissão, como disse, há um conjunto de ondas de choque, não só na comunicação social, mas porque a comunicação social, de alguma maneira, reporta aquilo que é o sentir do Exército relativamente a esta demissão. E desde as associações profissionais a um conjunto de militares prestigiados que estão na reserva, porque obviamente sabemos que em termos militares e em termos hierárquicos só esses é que poderão pronunciar-se, digamos, na praça pública, há, digamos, uma insatisfação muito grande, aliás, inclusivamente, existindo inclusivamente apelos porventura exagerados, mas existindo inclusivamente apelos no sentido de que nenhum general aceite a nomeação como novo chefe de Estado maior do Exército, ou inclusivamente apelando à admissão do próprio ministro. E, portanto, estão aqui criados um conjunto de condições que, de facto, põem em causa a coesão interna do Exército numa situação que nós achamos que poderia e deveria ter sido evitada, no sentido de ter esta questão ter sido conduzida de forma mais reservada e que não levasse a este conjunto de situações que estamos a verificar. Nesse sentido, nós requeremos a presença do Sr. General Carlos Jerónimo, ex-chefe de Estado-Maior do Exército, não tanto pelos motivos que eram evocados no requerimento que foi retirado do Bloco de Esquerda, porque entendemos que eles têm mais a ver com o âmbito de outra comissão que não a Comissão de Defesa, mas ainda assim, obviamente, o objeto, ou digamos a intenção de trazer cá o Sr. General Carlos Jerónimo por parte do Bloco de Esquerda iria merecer a nossa anuência, mas para estas questões exatamente que têm a ver com a questão da coesão do Exército, que na nossa opinião estão postas em causa, porque de facto existe aqui uma contestação mais ou menos surda relativa nas fileiras do Exército, por um lado, e por outro lado, o Sr. Ministro da Defesa Nacional, para que prestassem todos os esclarecimentos que julgamos necessários, ou prestem todos os entendimentos que julguem necessários relativamente a este assunto. Estamos, obviamente, também na disposição de que a audição, pelo menos a audição do Sr. General Carlos Jerónimo, possa ela ser, digamos, fechada e não aberta à comunicação social, no sentido de não, obviamente, restringir o seu direito de expressão relativamente aos assuntos que os grupos parlamentares e os deputados queiram colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições. Sr. Deputado José Miguel Medeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Roque. Relativamente ao requerimento que o PSD apresenta, o Partido Socialista quer manifestar desde já uma posição de princípio de que nada tem a opor às vindas do Sr. Ministro à Comissão, às vezes que forem necessárias, para esclarecer as matérias. Agora, naturalmente, que quando estamos no meio de uma tempestade mediática que, do nosso ponto de vista, extravasa muito aquilo que foi o problema, pelo menos por aquilo que conhecemos, foi um problema que teve uma origem concreta e específica numa determinada entrevista de um subdiretor de uma escola pública dirigida pelo Exército, neste caso, ou tutelada pelo Exército, e, portanto, digamos que, a partir daí, a sequência dos acontecimentos não é de molde, do nosso ponto de vista, a justificar o alarido, por um lado, que está a acontecer, mas ele existe, também não o ignoramos. Achamos é que a Comissão de Defesa Nacional não deve contribuir para a confusão, digamos assim, de papéis, nem para uma certa, digamos, eventualmente populismo com que estas coisas são abordadas, dada, digamos, os ingredientes que estão em volta do problema. E, portanto, desse ponto de vista, entendemos que o Sr. Ministro, sim senhora, deve ser ouvido na Comissão, mas está prevista para dia 26, que são daqui a 15 dias. Aliás, na próxima semana temos uma visita ao Alfeite, a nossa própria agenda está bastante preenchida e, portanto, não nos parece que, aliás, seria até um sinal, do meu ponto de vista, errado, quando o Sr. Deputado Pedro Roque até refere que quase que, pelas suas palavras, estamos perante um amotinamento, quase, do Exército Português, o que nos parece manifestamente exagerado, embora haja posições públicas que são inquestionáveis e que existem, e que todos nós ouvimos hoje na comunicação social, elas têm todas origens ou não identificadas, de fontes militares não identificadas, ou de oficiais que não estão no ativo e que estão ligados a associações socioprofissionais. Portanto, são posições e opiniões certamente legítimas, pelo menos na sua expressão, mas que não são, digamos, um critério de ponderação, do nosso ponto de vista, quando temos que tomar decisões sobre quem ouvir ou quem não ouvir, e, portanto, e não querendo pretendemos que se esconda absolutamente nada, certamente. Até porque aquilo que nós sabemos é que o Sr. Ministro emitiu apenas uma nota, pelo menos até ontem, o Sr. Ministro tinha apenas emitido uma nota muito simples, dizendo que faça as declarações que tinham sido públicas, que tinha solicitado e instado por um jornal em concreto, por um órgão de comunicação social, que tinha solicitado à chefia militar que neste caso tutela o Colégio Militar, que é o Estado-Maior do Exército, que esclarecesse a situação, uma vez que a leitura e aquilo que publicamente estava a transmitir era a ideia de que haveria, eventualmente, discriminação em função da orientação sexual no seio do Colégio Militar, e, portanto, caso se constatasse ser isso verdade, quais as medidas que pretenderia tomar sobre a matéria era o que foi solicitado. Em resposta a isso, o Sr. General terá dito que, de facto, reconhecido que essas declarações eram declarações, enfim, no mínimo infelizes e que, não, enfim, que deixavam até transparecer alguma resignação relativamente à situação do eventual discriminação ou bullying, enfim, que existiria ali. Estamos a falar de uma escola pública onde os alunos não são, obviamente, militares. Portanto, podemos olhar para isto também como uma outra escola pública onde uma situação destas tivesse acontecido. Bom, e o Sr. General entendeu, enfim, coincidentemente com esta, chamemos-lhe polémica pública, mediática pelo menos, entendeu apresentar o seu pedido de demissão ao Sr. Presidente da República, situação que inclusivamente foi aceita de imediato pelo Sr. Presidente da República, invocando razões pessoais. Portanto, não me parece que, embora tenhamos aqui, obviamente, um certo alarido público da matéria, que devamos contribuir fazendo, transformando esta comissão numa espécie de tribunal da opinião pública, em face daquilo que está em cima da mesa de facto e que nós podemos avaliar com certeza. E como o Sr. Ministro está cá daqui a 15 dias, parece-nos perfeitamente natural que nessa altura teremos todas as oportunidades para lhe perguntar o que entendemos. E se não ficarmos esclarecidos, podemos pedir outras entidades e solicitar a vinda cá. E achamos que, nesta matéria, aliás, do ponto de vista até da hierarquia das presenças, da ordem das presenças, acho que antes de vir o Sr. Ministro não faria sentido nenhum estarmos a chamar um ex-chefe do Estado-Maior do Exército, até do ponto de vista, digamos, do cumprimento de algumas regras de éticas e deontológicas, sobretudo deontológicas, não nos parece correto. Portanto, é esta a posição do Partido Socialista de solicitar ao PSD que pondere a possibilidade de substituir, portanto, de aceitar a situação de que o Sr. Ministro seja ouvido no dia 26, introduzindo um ponto prévio ou introduzindo, ou se o quiser fazer específico sobre a matéria, ou então, no período que lhe cabe, pôr as perguntas que quiserem, estamos abertos a isso, não temos nada a opor. Agora, não achamos, e achamos até prejudicial ao esclarecimento, que este se faça neste quadro. Aliás, esta comissão tem especiais responsabilidades de não contribuir para aquilo que eventualmente pretende preservar, que é, de facto, em contribuir naquilo que pretende preservar, que é a coesão das Forças Armadas. Para já era o que queria dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu julgo que se tinha inscrito o Sr. Deputado António Carlos Monteiro. António Carlos, tinha-se inscrito, não? Tinha-se inscrito? Não? Ok. Pensei que fiquei com essa ideia. Sr. Deputada Teresa Moraes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, se possível, dar um passo atrás nesta discussão relativamente à intervenção que foi agora feita pelo Sr. Deputado José Miguel Medeiros e perguntar ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda se podemos ter alguma explicação da parte do Bloco quanto ao recuo que acaba de fazer relativamente à discussão do requerimento que apresentou. Porque, na verdade, é absolutamente legítimo por parte do Bloco de Esquerda apresentar requerimentos e retirá-los, ou apresentar requerimentos e pedir a suspensão, o adiamento ou o que seja, mas julgo que também têm as outras deputadas e deputados da Comissão alguma legitimidade para tentarem perceber com alguma clareza qual é a intenção deste recuo, porque aparentemente a explicação dada pelo Bloco de Esquerda é que a vinda do Sr. Ministro substituiria aquilo que pretendiam saber por parte do ex-SEM. Ora, as perguntas que o Bloco de Esquerda lançava no requerimento diretamente à hierarquia militar não podem seguramente ser respondidas pelo Sr. Ministro da Defesa, porque eram particularmente dirigidas ao ex-chefe de Estado-Maior do Exército. Portanto, eu gostava só de saber se o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda e Vice-Presidente desta Comissão nos poderia explicar melhor por que razão entende o Bloco agora pedir o adiamento do seu requerimento, quando foi tão apressado a pedir a vinda do ex-SEM à Comissão.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Responder aqui à Sra. Deputada, pensava que esse ponto do requerimento do Bloco de Esquerda já estivesse terminado, até porque, de certa maneira, já estávamos noutro ponto em discussão. Portanto, não vejo, acho até estranho, a Sra. Deputada recuar a discussão para o ponto anterior. De qualquer modo, a situação está, de certa maneira, explicada, tal como eu frisei de início. Tendo em conta que normalmente o Sr. Ministro da Defesa vir a esta comissão daqui a dias, não muito tempo, portanto não fazia sentido, enfim, que o Sr. General, ex-chefe de Estado-Maior do Exército, estivesse aqui presente. Vamos ouvir, por isso suspendemos, de facto, essa discussão do requerimento. Vamos ouvir naturalmente o Sr. Ministro, e também, já agora, se me é permitido, segundo também as propostas do Sr. Deputado do PS, do Grupo Parlamentar do PS, também para o PSD, ponderar efetivamente esta situação, até porque também fomos um pouco apanhados, um pouco de surpresa, com algumas declarações do Sr. Deputado Pedro Roca à Comunicação Social, onde vem dizendo que as declarações do Sr. Ministro seriam imprudentes, que este pedido de demissão está a gerar uma manifesta clara manifestação de solidariedade, que há um clima de insatisfação interna nas Forças Armadas. Bom, parece que há aqui algo que está a extrapolar, de facto, esta situação e que não tem, de certa maneira, a ver com o pedido inicial, neste caso concreto, do requerimento da parte do Bloco de Esquerda. Portanto, é natural, é pertinente que separemos as águas. Vamos ouvir calmamente do Sr. Ministro e depois daí, a partir daí, avaliaremos com certeza sobre a discussão do nosso requerimento. Era só.
Sr. Deputado, só uma explicação da condição dos trabalhos que julgo que devo dar. O ponto estava encerrado. O pedido é um pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado responderia se entendesse. Uma vez que pediu a palavra, eu atribuí-lhe a palavra, como é óbvio. O ponto 4 está encerrado, já estamos no ponto 5. Eu julgo que tem sido esse o registro de todos os senhores deputados, com todos sem exceção. Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Agora sim.
Agora sim. Sr. Presidente, senhores deputados, apenas era mais útil ouvir esta parte das intervenções para tentar perceber também o alcance daquilo que nós dizemos e decidimos aqui nesta comissão. Nós temos aqui dois pontos que são diferentes. Aliás, a questão que foi colocada pelo Bloco de Esquerda tinha a ver com uma instituição que tem dupla tutela, aliás, do Ministério da Defesa e do Ministério da Educação, e, salvo erro, o Bloco de Esquerda fez um requerimento do mesmo género na Subcomissão de Igualdade e que tem a ver com matérias que são da competência dessa subcomissão e não desta comissão. Em termos de questão política da área da competência desta comissão, aquilo que eu poderia dizer é que uma questão que está hoje claramente no panorama público em termos de comunicação social, e não vale a pena tapar-se o sol com a peneira em relação àquilo que são fontes anónimas ou de quem militares que não estão no ativo, porque nós sabemos o que significam essas declarações, é que há claramente matérias relativas ao relacionamento entre ministro tutela e militares que não ficaram bem e que neste momento são motivo de preocupação do ponto de vista político. Obviamente que ninguém teme aqui um motim, não é nada disso que se passa, mas que, em que evidentemente quando nós falamos da instituição militar, a instituição militar deve obediência à Constituição, à lei, mas é uma instituição que tem, desde logo, um princípio de separação em relação à política, não é uma organização politizada, é essencialmente uma organização que funciona segundo uma hierarquia e com regras de disciplina muito claras. E, portanto, a questão de se ouvir o Sr. Ministro da Defesa é para nós, obviamente, fulcral em relação a esta matéria, designadamente havendo, admitido-nos nós, um ponto prévio em relação à audição regimental para se averiguar, para os partidos poderem questionar o que entenderem. Em relação à audição do Sr. ex-chefe de Estado-Maior do Exército. penso que até em termos de calendário acabará por ser necessário, ou mesmo a sua possibilidade de agendamento só será possível depois da audição do Sr. Ministro, penso eu, em termos dos trabalhos, e portanto eu penso que independentemente de estar escrito ou não no requerimento do PSD, é aquilo que eu deduzo, até porque nós temos a próxima semana já tomada, a outra semana já está agendada a vinda do Sr. Ministro, penso que até em termos de agendamento não seria possível fazer antes, mas esse é um esclarecimento que eu penso que poderá ser dado pelo deputado proponente, mas é aquilo que eu deduzo até da conversa que já tivemos sobre esta matéria, que a sequência seria essa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito bom dia a todos, mais uma vez. Dizer o seguinte, que a nossa opinião não diverge muito das diferentes opiniões que aqui foram manifestadas. Naturalmente que a matéria não pode ser ignorada e tem que ser abordada, mas tendo uma audição regimental sido já anunciada, como muito para breve, acho que faz todo o sentido que se aproveite esse mesmo agendamento e, se puder assim entender, colocar, como é prática nesta comissão e noutras, se entender colocar um ponto prévio, uma grelha própria para abordar esta matéria, assim será. Se entender que o tempo da própria comissão é suficiente para colocar as questões necessárias, pronto, ficará a audição regimental a necessária para resolver o problema de toda a gente colocar as questões que mereça colocar. Portanto, acho que esta é uma ponderação que deveria ser feita, não é? Mas o nosso sentido vai no sentido de aproveitar a audição regimental para efetivamente ouvir o Sr. Ministro sobre esta matéria. Relativamente ao Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, dar só uma nota que acho que merece reflexão, salvo erro, uma vez que se demitiu e a sua demissão foi aceita, o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército passou automaticamente para a situação de reserva. E nessa situação ele não está objetivamente obrigado a vir à comissão. Virá, se assim entender. Acho que esta é uma questão que poderia ser refletida. E, portanto, não sei se o PSD tem isso em consideração ou não, mas... E, portanto, salvo erro, é esta a situação em que se encontra o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército e, nesse sentido, poderá ser determinante para a avaliação do quadro. Seja como for, na nossa opinião, acho que não faz sentido absolutamente nenhum ouvir primeiro o Chefe de Estado-Maior do Exército do Sr. Ministro. Portanto, a precedência seria necessariamente essa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu queria partilhar com os restantes membros da Comissão o meu incómodo, sem pretender fazer julgamentos prévios, um incómodo que também devo reconhecer resulta de uma acumulação de factos. Houve uma descompostura pública ao Governador do Banco de Portugal, depois houve um saneamento no CCB, depois houve a cena das... Depois houve a cena das bofetadas e agora há a cena do Chefe de Estado-Maior do Exército. Eu gostava de, em relação à intervenção do Sr. Deputado José Miguel Medeiros, dizer que a questão não se põe em termos da Comissão de Defesa Nacional contribuir para a confusão. A confusão está instalada e não fomos nós, Comissão de Defesa Nacional, que instalámos a confusão. A confusão foi instalada, tanto quanto é público, por questões que têm a ver com o Colégio Militar, com o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército e o Sr. Ministro da Defesa Nacional. Não sei quem é quem, não sei quem faz a confusão, mas a confusão está instalada e compete à Comissão de Defesa Nacional, ou, de forma mais alargada, compete ao Parlamento esclarecer a confusão. E é isso exatamente que nós nos propunhamos fazer. Não queremos ser, outra vez citando o Sr. Deputado José Miguel Medeiros, não queremos ser um tribunal de opinião pública, não somos um tribunal de opinião pública, somos a Assembleia da República, somos os eleitos pelo povo para fiscalizar o Governo e para esclarecer esta situação. Portanto, tudo o que nós queremos é esclarecer. E claro que partimos também do princípio que a sabedoria popular tão bem traduz naquela frase, quem não deve não teme, quer dizer, vamos esclarecer isto, o Sr. Ministro da Defesa está cheio de razão, o Sr. Chefe de Estado-Maior não tem razão nenhuma, o Sr. Chefe de Estado-Maior tem toda a razão, o Sr. Ministro de Defesa não tem nenhuma, ou como tantas vezes acontece, toda a gente tem razão ou ninguém tem razão. Bom, mas vamos esclarecer a questão. Diz também o Sr. Deputado José Miguel Medeiros que estamos abertos a isso de, no dia 26 de Abril, o Sr. Ministro da Defesa Nacional esclarecer aqui. Pois, era o que mais faltava, que nós não pudéssemos fazer perguntas ao Sr. Ministro da Defesa Nacional sobre todas as questões que estão à sua responsabilidade. Portanto, não é isso que está em questão. O que está aqui em questão é, talvez por deformação profissional, eu achar que devíamos ouvir as duas perspectivas, as duas partes. Se há um conflito, devíamos ouvir as duas partes e não apenas uma das partes. Quando eu ouvir o Sr. Ministro da Defesa Nacional, estou a ouvir apenas uma das partes e podemos, nessa altura, decidir que é preciso ouvir a outra, pese embora o grande respeito que eu tenho pelo Sr. Ministro da Defesa Nacional. Portanto, o que se trata aqui é de nós assumirmos as nossas responsabilidades e, assumindo as nossas responsabilidades, ouvirmos quem devemos ouvir. Em relação à intervenção do Sr. Deputado João Vasconcelos, eu sempre gostava de dizer que não é a mesma coisa ouvir o Sr. Ministro ou corresponder àquilo que o requerimento do Bloco de Esquerda punha em causa. Estamos a falar, obviamente, de coisas diferentes e o Sr. Deputado sabe que nós estamos a falar de coisas diferentes. Portanto, não estava em causa ouvir o Sr. Ministro, estava em causa, por razões muito objetivas, ouvir o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército. Mas esse ponto já está ultrapassado, como muito bem dizia o Sr. Presidente, e cada um de nós tirou as conclusões que teria a tirar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tenho inscritos o Sr. Deputado Vitalino Canas e depois o Sr. Deputado Pedro Roque. O Sr. Deputado Vitalino Canas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, uma reflexão que eu gostaria de deixar à ponderação dos demais colegas de comissão, que é a seguinte. Nós, penso que é consensual, que iremos ouvir o Ministro. Dia 26, o Ministro virá aqui e fará os seus esclarecimentos. A esta comissão compete fazer uma apreciação da relação entre o Governo e as instituições, designadamente as instituições militares. E quem poderá ser ouvido para aqui aferir do lado da instituição militar não vai ser o atual chefe de Estado-Maior do Exército Missionário, mas o próximo. Portanto, eu queria chamar a atenção para que estamos aqui a possibilitar uma situação que é uma situação insustentável. Estaríamos a... Se estivéssemos aqui a admitir que depois do Ministro viria o ex-chefe do Estado-Maior do Exército, ainda antes do novo chefe do Estado-Maior do Exército, que será certamente designado brevemente, estaríamos aqui a admitir a possibilidade do ex vir dizer uma coisa e do próximo vir dizer outra coisa diferente. E nós não podemos, creio eu, o Partido Socialista, penso, não pode admitir isso. Portanto, aquilo que é do ponto de vista institucional, e é essa a perspectiva que nós devemos ter aqui, correto, é ouvir o Ministro e ouvir de seguida, se for esse o caso, o chefe do Estado-Maior do Exército que estiver em funções, não o demissionário, não qualquer outro. Depois, se se entender que ainda há aspectos a esclarecer, eventualmente poderemos pensar em ouvir outras pessoas. Agora, não parece que seja possível que, em nome da instituição militar, depois do Ministro, venha a ser ouvido o anterior chefe do Estado-Maior do Exército e não aquele que estiver em funções no momento. Deixava isso para a vossa reflexão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Roque, depois o Sr. Deputado Alexandre Simões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, ouvimos todos os grupos parlamentares sobre esta questão, a questão do requerimento. Eu penso que, enfim, gostava de agradecer os contributos que foram dados e penso que as intervenções foram todas elas construtivas. E, da nossa parte, não fazemos aqui nenhum fincapé, nem queremos, obviamente, transformar isto num caso mediático ou num caso político, para além das dimensões que ele deve naturalmente ter, e que é grave, mas também não alinhamos, digamos, pelas vozes daqueles que que põe em causa tudo e todos. E, portanto, nesse sentido, e até aproveitando, digamos, a sugestão do Sr. Deputado Jorge Machado, do Partido Comunista, portanto, podemos aceitar que a audição do Sr. Ministro da Defesa Nacional seja feita no próprio dia da audição ordinária que está prevista para o dia 26, com uma grelha própria prévia a acordar. Agora, entendemos que a audição do Sr. Ex-Chefe de Estado-Maior do Exército, com o Sr. General Carlos Jerónimo, é muito importante, porque obviamente tem, digamos, os elementos necessários que permitirão esclarecer bem esta questão, porque só entendemos que só o esclarecimento cabal desta questão é que poderá permitir que este descontentamento crescente, que não é obviamente da responsabilidade do PSD, não é da Comissão, mas também não é da responsabilidade do PSD, porque procurámos ser o mais sucintos e o mais reservados nas nossas apreciações relativamente a esta matéria, que é uma matéria grave, porque, repetimos, põe em causa a coesão do ramo do Exército, portanto, que só o esclarecimento, dizia eu, que só o esclarecimento cabal é que poderá, obviamente, pôr termo a uma situação que é desagradável, que é lamentável e que nós queremos necessariamente, em nome do Estado e em nome do prestígio do Exército e das Forças Armadas, que seja ultrapassada. É óbvio que este requerimento relativamente à audição do ex-SEM assume sempre a forma de um convite que poderá ou não ser aceito, e digamos que isso não será da nossa competência, é da competência da avaliação do Sr. General Carlos Jerónimo, mas achamos que é importante que ele seja também, e portanto mantemos, digamos, o nosso requerimento nesse ponto concreto, alteramos relativamente à questão da forma de audição do Sr. Ministro da Defesa Nacional relativamente àquela que foi a proposta do Partido Comunista, que aceitamos. Mas achamos que devemos manter esta questão do ex-chefe de Estado-Maior do Exército, porque, de facto, poderá ter os elementos necessários para um cabal esclarecimento desta matéria. Quanto à intervenção do Sr. Deputado Vitalino Canas, relativamente ao novo chefe de Estado-Maior do Exército. Bom, eu creio que, enfim, eu sou relativamente novo nesta Comissão, mas creio que é prática, quando entra um novo chefe de Estado-Maior do Exército, que ele virá à Comissão, aliás, à semelhança daquilo que fez o Sr. General Carlos Jerónimo no início da legislatura, e, portanto, aí, obviamente, que também teremos oportunidade de, caso existam alguns esclarecimentos ainda que os grupos parlamentares entendam como necessários relativamente ao esclarecimento cabal desta matéria, ser questionado, obviamente, sobre essa matéria e, portanto, mas se algum grupo parlamentar quiser, digamos que antecipar desde já a vinda do chefe de Estado-Maior do Exército sobre esta matéria, não queremos que possa que seja necessário, mas se assim for, obviamente que não nos oporemos a isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu tenho a inscrição do Sr. Deputado Ascensio Simões, do Sr. Deputado António Carlos Monteiro, a quem eu iria, obviamente, dar a palavra, e a seguir, se me permitirem, eu ia fazer uma proposta para ultrapassarmos esta questão, a não ser que haja alguma matéria que possa suscitar mais debate.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Presidente. Os senhores deputados da Comissão de Defesa sabem que esta Comissão tem um perfil diferente das demais comissões. E sabem que esta matéria tem também um perfil diferente das questões que normalmente rodeiam as relações entre membros do Governo e diretores-gerais, ou presidentes de institutos, ou presidentes de empresa. Ao longo deste debate, esquecemos um pequeno pormenor, mas que faz toda a diferença. É que o Sr. Presidente da República também intervém na nomeação. E também intervém na aceitação da demissão. Ora, quando nós olhamos para esta questão, nós devemos também ter a prudência de ter uma relação diferente com estas questões, uma vez que está implicado o Sr. Presidente da República, quer no início da função, de funções dos chefes dos ramos, quer também na cessação do seu mandato. E dito isso, aquilo que eu gostaria de propor, designadamente ao PSD, é que nós pudéssemos ser bastante mais práticos nesta questão. O Sr. Ministro vem aqui no dia 26. Penso que todos concordarão que nesse dia 26, com uma grelha própria, ou com, no tempo normal, esta matéria vai ser tratada. E que, portanto, qualquer outra audição do Sr. General Carlos Jerónimo, já não na qualidade de chefe do Estado-Maior, mas na qualidade de cidadão que propõe vir à Comissão fazer esclarecimentos, ou outras entidades que sejam relevantes para virem à Comissão falar sobre essa matéria, aquilo que eu gostaria de apelar aos partidos é de que nós pudéssemos ponderar esses requerimentos depois da vinda do Sr. Ministro. Até podíamos prolongar a reunião da Comissão desse mesmo dia para decidirmos sobre esses mesmos requerimentos e não debater nem decidir hoje os requerimentos de chamada de qualquer outra entidade que se pode mostrar útil para o entendimento geral. Mas, retomando a questão institucional relevante, nós estamos numa matéria em que intervém também o mais alto magistrado da nação, o Sr. Presidente da República. E que é muito importante que nós tenhamos também essa perspectiva na relação entre poderes. Estamos aqui num universo em que intervém o Parlamento enquanto entidade que fiscaliza o Governo enquanto entidade que propõe ao Sr. Presidente da República, os chefes do Estado Maior, os chefes dos ramos e também determina a política governativa, a política de defesa, mas o Sr. Presidente da República é que tem aqui um papel central enquanto chefe maior das Forças Armadas. Portanto, era a proposta que eu faria. Ou seja, neste momento nós temos agendada a vinda do Sr. Ministro, no momento seguinte podíamos avaliar os requerimentos que estivessem pendentes, tendo em conta o esclarecimento que dessa reunião pudesse resultar. E deixava ao Sr. Presidente da Comissão este enquadramento, este apelo, com um último pedido. O Colégio Militar é uma escola que se está a aproximar do tempo dos exames. Os miúdos estão muito instáveis e esta matéria deveria merecer também alguma ponderação por parte de todos. E se pudéssemos salvaguardar a escola, seria muito importante. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Registro o seu pedido. E tenho mais uma inscrição do Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Não sei se quer usar a palavra. Faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, há aqui duas ou três notas que eu gostaria de fazer na sequência das intervenções que se foram sucedendo a propósito deste tema. Eu separo muito claramente aquilo que são questões que, tanto quanto eu percebi, o Bloco de Esquerda irá querer avaliar na Subcomissão de Igualdade, daquilo que são as matérias que neste momento têm estado em discussão e que têm a ver fundamentalmente com as notícias que vieram ao público do mal-estar relativamente à demissão do Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército e do modo como a instituição militar estará a reagir. Ninguém ignora que estamos a falar de uma verdadeira instituição na sua acessão por termo, ou seja, que há um conjunto de regras e de procedimentos em relação ao relacionamento com essa instituição e que envolve vários decisores políticos. Confesso que, face a algumas das coisas que fui ouvindo aqui, eu, obviamente habituei-me a ver as intervenções do deputado Vitalino Canas como sendo intervenções muito lúcidas e em torno de várias matérias. E eu tenho dúvidas que a sua intervenção relativamente a este tema tenha sido, neste momento, a mais lúcida de todos, por uma razão, que é arrastar o novo chefe de Estado-Maior do Exército para esta questão é, exatamente, ampliar o problema que penso que é o objetivo exatamente contrário àquilo que o Sr. Deputado estava a defender. No mesmo sentido, aquilo que são os conselhos de cautela relativamente ao relacionamento com um outro poder, como é a Presidência da República, eu compreendo, mas também convém exatamente preservar a Presidência da República daquilo que são matérias que são trabalho corrente desta Comissão. E por isso é que eu chamei, aliás, também a atenção de que o Sr. Ministro vem cá dia 26, deverá haver grelha própria para esta questão, no nosso entender, não confundindo com aquilo que é a vinda regimental, mas compreendemos perfeitamente que, face à atual situação, que o Sr. General, ex-chefe de Estado-Maior do Exército, deve ser também convidado a vir à Comissão. Não vale a pena ignorarmos que se instalou um mal-estar e que convém que a Comissão rapidamente apure o que se estará, o que se passa em relação àquilo que é o relacionamento do poder político com aquilo que é uma instituição hierarquizada e que tem que ser uma instituição disciplinada. E, portanto, isso é óbvio que na hierarquia as coisas são para nós claras, que é o poder político sobrepõe-se ao poder militar, e isto é uma das conquistas da nossa Constituição que deve ser sempre preservada. E, portanto, em termos da ordem de audições, entendemos que deve ser primeiro o Ministro da Defesa, exatamente, que é o poder político, e depois, então sim, chamar o senhor general, sendo que convém que não se confunda já agora a situação de militar na reserva com a situação de militar na reforma. O senhor general passou à reserva, e à reserva significa que mantém um conjunto de deveres militares, apesar de ter passado à reserva. Só esta nota, porque foi aqui dito, ok, o senhor general, a partir do momento em que se demitiu, passa automaticamente à reserva, e isto significa que a partir daí deixou de ser militar? Não, continua a ser militar. Continua a ser militar. E, portanto, acho que, mantendo esta ordenação das coisas, estamos a preservar a instituição. O senhor chefe de Estado-Maior do Exército deverá vir, o novo deverá vir quando for a sua apresentação de cumprimentos, perfeitamente de acordo. Até lá, eu acho que deve ser este procedimento que deve ser seguido, e é aquilo que eu sugiro que seja adotado pela Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Vitalino Canas, quer usar a palavra, por favor.
Sr. Presidente, não querendo cair na tentação de entrar na discussão já da vinda ou não vinda do chefe do Estado-Maior do Exército, até porque adiro à sugestão feita pelo deputado Ascenso Simões de deixarmos essa discussão para mais tarde, mas uma vez que fui referido aqui pelo Sr. Deputado António Carlos Monteiro, queria só dizer o seguinte: continuo a manter a ideia de que não me parece que seja possível que, perante uma questão, que é a questão que foi colocada pelo PSD designadamente, da relação entre governo e instituição militar e de um eventual mal-estar que aqui foi referido, não me parece que esta Comissão tenha de ouvir o ex-chefe de Estado-Maior do Exército, tem de ouvir o atual, aquele que houver no momento, chefe de Estado-Maior do Exército. Ou seja, de duas uma, ou nós estamos nesta Comissão interessados em saber os motivos pessoais porque o senhor general apresentou a sua demissão, e então é ele que temos de ouvir, ou nós estamos interessados em saber se existe algum problema de relacionamento ou algum problema institucional entre a instituição militar, exército e o governo, e então ouvimos quem tiver a responsabilidade máxima por isso. E esse é só um, é o chefe do Estado-Maior do Exército que estiver em funções. Foi isso que eu quis dizer. Não faz nenhum sentido, ainda por cima, tendo agora em conta a informação que foi aqui recordada e que é correta, que o chefe do Estado-Maior do Exército será mais tarde ou mais cedo ouvido por esta Comissão. Não faz nenhum sentido nós ouvirmos primeiro o demissionário e depois ouvirmos o atual sobre o mesmo tema. Não faz nenhum sentido. E, portanto, só faria sentido estarmos a ouvir aquele que se demitiu sobre as suas questões pessoais, porque esse, sobre as questões da relação entre o Exército e o Governo, já não pode falar. Demitiu-se, já não pode falar. E, portanto, parece-me que temos de ser muito prudentes e muito institucionais, repetindo aqui o que já foi dito, nas relações com as entidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, sem querer entrar no debate, tenho um pedido do Sr. Deputado Diogo Leão. Eu julgo que, em qualquer dos casos, esta Comissão pode avaliar as condições políticas da saída de um chefe, de um dos ramos. É a avaliação política que nós faremos aqui. E, portanto, o próximo chefe que aceita assumir funções, o que vem cá é falar do trabalho que vai fazer para o futuro. Nós queremos, e não deve saber nada das razões de saída do anterior. Portanto, eu acho que está-se a gerar aqui uma discussão que é interessante e que é relevante, mas que de alguma forma não é conflitual ou é impeditiva dos objetivos que estão aqui em confronto. Sendo que eu tenho uma proposta para fazer para ultrapassarmos este ponto. Sr. Deputado Diogo Leão, faz favor.
Sr. Presidente, é muito breve, só para corroborar em parte a linha de argumentação do deputado Vitalino Canas e também concordando com o Sr. Presidente quando diz que para se avaliarem as condições políticas de saída de um chefe militar, esta comissão tem toda a legitimidade de requerer e de ter interesse em perceber essas motivações. Mas dizer que, se for com base nos argumentos apresentados pelo requerimento do PSD, que centram a questão na coesão interna das Forças Armadas e do mal-estar que surge não só do ponto de vista mediático, mas dentro desta expressão que eu creio que é alarmista e que é uma expressão até muito forte, que é estar em causa a coesão interna do Exército, neste caso, nós temos, de facto, uma autoridade militar em funções, que é o Sr. Vice-Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o Tenente-General Pereira Agostinho, que é o Chefe de Estado-Maior em exercício. E se a questão fosse meramente de relação entre o poder político e a existência desse mal-estar, era o Sr. General Pereira Agostinho, que é neste momento o Chefe de Estado-Maior do Exército em exercício, que se ouviria, se fosse essa a questão levantada pelo requerimento do PSD. É só isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E o Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria, nós mantemos aquilo que propusemos de início, com certeza. Embora, naturalmente, o que nós pretendemos, todos nós, no fundo, é um esclarecimento cabal de toda a situação que motivou, enfim, tudo aquilo que estamos nós a discutir. Nós mantemos, enfim, a audição do senhor ex-chefe do Estado-Maior do Exército, avaliando a audição do senhor ministro, vamos ver, foi apenas uma suspensão, iremos naturalmente avaliar. E o Sr. Ministro, como tutela política, responsável máximo, com certeza que irá prestar todos os esclarecimentos necessários, nós iremos, com certeza, a partir de avaliar. No entanto, entendemos que foram, enfim, talvez introduzidos aqui alguns itens anómalos que acabam por extravasar a ideia inicial do que se pretendia relativamente a esta matéria. Nós andamos a pensar, para já, em ouvir o próximo chefe do Estado-Maior do Exército relativamente a esta matéria, até poderemos ficar esclarecidos com as declarações do Sr. Ministro, iremos ver relativamente a isso. Portanto, o que eu também, é a opinião do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, é que se ouça, em primeiro lugar, o Sr. Ministro, e a partir daí, naturalmente, os grupos parlamentares terão toda a legitimidade para, enfim, requerer, portanto, quem quiser ouvir nesta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu só fazer dois pontos prévios. O primeiro, o requerimento apresentado pelo PSD não transmite, eu estou a reler a leitura que o Sr. Deputado Diogo Leão fez, portanto, deve estar a ver, eventualmente, algum documento que não o requerimento que deu entrada. Ah, foi a justificação. Muito bem. Não, como se referiu ao requerimento, eu só fui confirmar. Muito bem. Só para terminar, portanto, está ultrapassada a explicação. Muito bem. Segunda questão. Eu não tinha ideia que fosse o requerimento, por isso é que fui ver. Segunda questão. O ponto 4 está adiado, isso está decidido por todos nós unanimemente. O ponto 5, a última proposta que foi feita pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem dois pontos. É uma reformulação do requerimento para um requerimento com dois pontos. Primeiro ponto é... Não, eu é que interpretei como dois pontos, para sermos metodologicamente eficientes. Primeiro, é no sentido de acolher as sugestões que foram feitas por todos os senhores deputados, no sentido de o senhor Ministro da Defesa ser ouvido no dia 26, a quando da audição sobre esta matéria, e depois julgo que a sugestão é que haja grelha própria no primeiro ponto apresentado pelo Sr. Deputado Pedro Roque, e a questão que eu coloco, e sugeria que sobre esta matéria fôssemos objetivos, alguém se opõe a esta matéria?
Não, e que se faça a reunião com um ponto prévio, se acrescenta um ponto prévio, com uma grelha própria...
Dia 26. Pronto. Portanto, está aprovado o primeiro ponto de requerimento. O segundo ponto do requerimento do Sr. Deputado, de acordo, no Grupo Parlamentar do PSD, de acordo com a reformulação verbal que ele fez aqui na sequência das intervenções, é que não prescindiam de ouvir o Sr. ex-chefe de Estado-Maior do Exército.
E ainda mesmo possa ser a posterior, porque
E entendem que possa ser a posteriori. A pergunta é, querem adiar ou querem votar já o segundo ponto?
Sr. Presidente,
isto nós... tem que haver metodologia na abordagem. Só um minuto. A pergunta é, o segundo ponto, querem adiar a deliberação sobre o segundo ponto ou querem manter a deliberação hoje?
Nós gostaríamos hoje? De manter que hoje e que fosse votado hoje.
Muito bem. Senhores deputados, posso prosseguir com esta metodologia? Dão-me licença. Quem é que se opõe? Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acha que há aqui uma questão que tem que ser ponderada antes de passarmos a essa fase, sob pena de não podermos estar de acordo com essa forma de pôr o problema. Pela seguinte razão, quer dizer, se nós formos ver os factos, o Sr. Ministro apenas em 12 dias fez uma nota de um parágrafo e meio, que foi o comunicado que enviou à imprensa, dizendo que tinha feito pedido...
Estamos por aqui ou inscrevemos
Senhores deputados, senhores deputados,
senhor Presidente,
por favor, deixem-me...
Eu ouvia com toda a atenção falar de um assunto já fora do tempo e não me queixei.
Senhor deputado José Miguel
se a liberdade Medeiros. De expressão está cerceada aqui...
Enfim. Senhor deputado José Miguel Medeiros,
não, pronto.
Seguramente não, que não há...
Então, senhor Presidente, se não se importar... Não,
senhor deputado, não, senhores deputados...
O senhor deputado é que me interpelou indevidamente.
Dão-me licença... Sr. Deputado José Miguel Medeiros, sem querer colocar em causa dei-lhe a
mas
palavra...
Mas eu ainda não acabei de dizer o que ia dizer.
Com certeza. Aliás, apenas... Mas nós estávamos a deliberar já sobre o ponto. E aquilo que interpreto das suas palavras, não lhe querendo retirar o raciocínio, que... é que o Sr. Deputado está contra a vinda do senhor...
Não, eu não estou contra a vinda do senhor... Eu aliás, subscrevo, e o Partido Socialista subscreve a intervenção do senhor deputado Vitalina Candas e, portanto, nós consideramos que não é adequada a senhor ex-SEM pelas razões aduzidas e, portanto... Exatamente, mas isso foi o que eu estava a dizer. Agora, eu estava a dizer é que estamos aqui... Ó, senhor deputado, mas se me deixasse falar
diálogo,
até ao fim...
Por favor, faz-se
e não se precipitasse a interpelar-me, talvez pudesse ter ouvido tudo o que eu ia para dizer... que é o seguinte, quer dizer, até porque do nosso ponto de vista, estar desde já a definir previamente a vinda cá de outras entidades para além do Sr. Ministro é desconsiderar completamente o papel do Sr. Ministro da Defesa e do seu papel neste quadro, porque é estarmos a dar aqui o estatuto de, como disse ali o Sr. Deputado, do meu ponto de vista, o Sr. Deputado Costa Neves, do meu ponto de vista, erradamente, nós não estamos aqui entre, não há aqui duas partes, não há aqui duas partes, nem o Sr. General disse que estava, que saía por causa do Sr. Ministro, invocou apenas razões pessoais, portanto não podemos, mesmo que existam outras razões que nós não conhecemos, mesmo que existam, nós não podemos formalmente admitir isso assim. Sou pena de estarmos a subverter o funcionamento da hierarquia das próprias instituições. E eu penso que isso é muito grave e devemos ter cuidado nisso. E, portanto, eu acho que estamos disponíveis para discutir este mesmo assunto e, eventualmente, para viabilizar, se os argumentos nos convencerem, depois de ouvirmos o Sr. Ministro. Até ouvirmos o Sr. Ministro, achamos que não devemos fazer outro tipo de iniciativas, sob pena de estarmos a contribuir para que o processo ande aí a arrastar-se, conflito, polémica no Parlamento, enfim, essas coisas do costume. Deputado, mas enfim, se é esse o caminho que querem seguir, não contarão com o Partido Socialista.
Sr. Deputado José Miguel Medeiros, eu agradeço a sua intervenção, mas eu julgo que esse assunto está ultrapassado. Eu questionei o Grupo Parlamentar do PSD se pretendia manter a votação ou não deste ponto. É um direito que assiste ao grupo parlamentar, que apresenta o requerimento. Responderam-me que desejariam deliberar sobre o ponto 2. O que nós vamos fazer é saber qual é a posição de voto de cada grupo parlamentar sobre esta matéria. O Partido Socialista vota contra.
Vota contra com esta
declaração. Com esta declaração de voto que acabou de fazer. Bloco de Esquerda, Sr. Deputado.
De acordo também com a coerência relativamente ao nosso ponto anterior, com a César que votou
também vota contra. Sr. Deputado...
Sr. Presidente, nós revemos muito naquilo que foram as declarações do deputado Ascenso Simões e a intervenção expressa pelo Bloco de Esquerda, que merece uma ponderação posterior à avaliação da vinda ou não do ex-SEM e, portanto, votamos contra nesta perspectiva que teremos a oportunidade depois de avaliar em momento posterior, depois de ouvido o Sr. Ministro, o que ele tem a dizer. Podemos estar a fazer um exercício inútil, uma vez que, se o Sr. Ministro responder a todas as questões e as dúvidas que nos colocam, não haverá motivos para, se não for o caso disso, cá estaremos para aprovar a vinda de todos e tudo e mais alguém para que se esclareça.
Tomo tudo o que vai para além do sim como declaração de voto. Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Muito bem. Portanto, está recusado... Certo. Sr. Deputado. Muito bem. Portanto, com os votos contra do grupo parlamentar do PS, do PC e do Bloco de Esquerda, é recusado o ponto 2 do requerimento do Partido Social Democrata relativamente à audição do Sr. Ex-Chefe de Estado-Maior do Exército. Está resolvida a questão. Eu gostava só de recordar que depois, na marcação do ponto prévio da audição do Sr. Ministro, acertarei com a mesa e com os senhores coordenadores se essa parte é pública ou não, porque temos sempre o recurso a essa possibilidade de não ser pública para evitar qualquer prejuízo ou instabilidade à instituição militar e particularmente à escola o colégio militar, peço desculpa. Não, isto é mesmo cansaço. Portanto, ao Colégio Militar, sendo que a preocupação que endossou o Sr. Deputado Ascenso Simões relativamente a este tema e que endossou, digamos, como uma preocupação, julgo que deve ser particularmente sublinhada e atenta por parte do Sr. Ministro e do Ministério da Defesa Nacional na condução deste processo daqui para a frente. Eu gostava de fazer uma sugestão, eu gostava de fazer aqui uma declaração na qualidade de Presidente da Comissão, tem a ver com o seguinte: eu gostava de dizer que o senhor ex-chefe de Estado-Maior do Exército, durante o período em que tivemos relações institucionais, foi sempre de uma correção e de uma atitude irrepreensível nas relações institucionais, como julgo que todos os seus deputados tiveram a oportunidade de testemunhar, para além de ter prestado a esta Comissão todo o apoio e todas as informações de forma bastante atenciosa e diligente, e, portanto, gostava daqui, em meu nome pessoal, como Presidente da Comissão, de manifestar também um sentimento de gratidão pelo serviço que ele prestou e pelo papel de ligação institucional que tivemos, porque eu julgo que é exemplar. Não significa mais nada, significa apenas isto, como já o tinha feito relativamente ao senhor ex-chefe de Estado maior da Força Aérea, que cessou funções por razões de mandato, e também fiz aqui questão de sublinhar esta situação. Não vamos reabrir a discussão.
Não, nada disso. Gostava só de dizer que, em nome do grupo parlamentar do PSD, nos associamos às palavras do senhor Presidente relativamente ao senhor ex-chefe de Estado-Maior do Exército.
Muito obrigado. Senhores deputados, senhor deputado, a chance de mais.
Sr. Presidente, eu não posso deixar de me associar em parte à intervenção do Sr. Presidente, mas gostaria também de dizer que, durante o tempo que levamos de comissão e enquanto o Sr. Presidente desta comissão, o Sr. Ministro tem dado com esta comissão uma atenção e um empenho numa relação institucional cordial e correta que também importa aqui de determinar. E, portanto, quando se faz questão de reafirmar uma posição relacionada com o senhor chefe de Estado-Maior do Exército, importa que nós continuemos a ter uma relação institucional capaz, plena e sempre colaborante. Muito obrigado.
Sr. Deputado, só um minuto, temos inscrições. Eu só gostava de sublinhar o seguinte: da mesma forma que fiz esta referência na primeira reunião após a saída do senhor ex-chefe de Estado-Maior da Força Aérea, faço hoje, no final desta audição, esta referência ao senhor ex-chefe de Estado-Maior do Exército. Não tem outro significado que não seja exclusivamente um gesto institucional. Ponto final. É mesmo o mesmo critério. No dia em que o senhor Ministro sair, também me pronunciarei se tiver a oportunidade e aqui estiver sobre essa situação. Não quero que seja aqui feita interpretações. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, se não se importa. Que se associou ao voto, faz favor.
Ó Sr. Presidente, apenas para me associar àquilo que foi a posição expressa pelo Sr. Presidente da Comissão relativamente ao ex-chefe de Estado-Maior do Exército,
e dizer ao Sr. Deputado Ascente Simões que, a menos que isso, a sua declaração signifique que também nos vamos despedir brevemente do Sr. Ministro da Defesa, é normal que só se façam estas declarações quando as pessoas cessam as funções. E, por essa mesma razão, é apenas uma posição institucional da Comissão de agradecimento quando uma pessoa termina as suas funções. E, portanto, a menos que o Sr. Ministro esteja para terminar funções, acho que estaremos... Eu sinto-me muito confortável com a declaração do Sr. Presidente da Comissão.
Muito obrigado. Sra. Deputada Rosa Albernaz, por favor.
Presidente, eu queria só perguntar ao Sr. Presidente que a intervenção do Sr. Presidente vai ficar em ata, não é?
Eu espero que sim.
De maneira que espero que tenha ficado...
Não é o fim do mandato, foi simplesmente, portanto, uma demissão. Eu pessoalmente, voto contra.
Mas não há nenhum voto, é uma declaração pessoal.
É uma declaração pessoal.
Muito bem, muito bem.
Isto não é, não
obrigado,
é uma saída, é uma demissão e, como tal, não vejo.
Portanto, ficará em ata que a senhora deputada não se associa à apreciação que eu fiz do senhor ex-chefe de Estado-Maior do Exército. Não. Muito obrigado. Sr. Deputado José Miguel Modesto, tem alguma coisa a acrescentar?
Foi revogável.
Senhores deputados, dou por concluído os trabalhos da Comissão, agradecendo a vossa paciência e o vosso trabalho. Muito obrigado.